Eu gostava de começar por vos dar as boas-vindas a esta audiência na Comissão de Educação e Ciência. Sejam e obrigado por também cumprirem os horários estabelecidos. Esta audiência tem uma grelha de tempos e eu costumo ser muito rigoroso em relação a isso, portanto, terão 10 minutos iniciais para apresentarem o vosso caso, depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos cada um para comentar ou fazer as perguntas que acharem necessárias e depois têm 10 minutos no fim para responderem às questões ou comentários que foram feitos. O tempo vai estar marcado naquele relógio que ali está em cima e quando faltar um minuto ou coisa do tempo eu faço sinal para terem mais um minuto para começarem. Portanto, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa comissão. Não sei quem é que vai fazer a intervenção inicial. Tem a palavra.
Também muito boa tarde. Agradecer também terem-nos recebido e marcado esta audiência. Nós, em nome da Federação, da nossa Federação de Sindicatos Ligados à Questão à Hotelaria, vemos nesta comissão, em mais uma tentativa que já noutra legislatura fizemos, para expor a situação que existe hoje e que se vem agravando ao longo dos tempos em relação ao mercado escolar, aos trabalhadores dos refeitórios escolares concessionados às empresas privadas do setor da alimentação. Colocar aqui um conjunto de questões que nós pensamos que podem ser estudadas e equacionadas de medidas até no ponto de vista da própria legislação que possa enquadrar a nível da legislação laboral, da contratação destes trabalhadores que ao longo dos anos, muitas delas trabalhadoras na sua maioria, estão há 10, 11, 12, até 15 anos trabalhadoras dos refeitórios escolares, desde que estes refeitórios passaram a ser concessionados às empresas privadas, que concorrem anteriormente, anualmente, ao concurso destes serviços, agora no último concurso para 3 anos que ganharam o concurso, no âmbito de todo o país, 3 empresas, um grupo que é o Grupo Trivalor com a empresa Gertal e Itau, que tem mais da Zona Norte e a Zona Sul, e a Eureste, que está na região centro. Preocupações em relação ao que estava a colocar em relação à contratação destes trabalhadores e à forma como eles estão enquadrados têm a ver com a situação de todos os anos estes trabalhadores estão em situação precária. Estes trabalhadores trabalham 9 meses durante o ano naquela escola, ao longo destes anos que eu frisei, mas não têm contrato de trabalho que possa depois vinculá-los àquele refeitório. São trabalhadores bastante bem reconhecidos o seu trabalho por parte das direções das escolas, fazem parte inclusive da família da escola, mas que todos os anos, e em particular este ano, as empresas apareceram neste ano letivo, no decorrer deste concurso de 3 anos, e este é o segundo ano, com decisões e posições em relação à contratação destes trabalhadores muito mais gravosas, colocando em causa a estabilidade que existe neste setor e é necessária para a confecção e para a prestação deste serviço, do serviço de qualidade como o caderno de encargos, a que as empresas concorreram o exige, e colocando em causa também a que estes trabalhadores tenham uma segurança no trabalho. Dizendo, inclusive, que as empresas iniciaram este ano letivo reduzindo carga horária a trabalhadores que ao longo destes anos trabalharam 40 horas semanais e que se viram para efeito de redução de custos com pessoal, para redução da categoria profissional que o caderno de encargos definiu, da concessão que o Estado fez, que o caderno de encargos definiu que trabalhadores com carga horária de 40 horas ou serão cozinheiras ou preparadoras de cozinha e que as empresas, para permitir redução de custos, reduziram a carga horária de 40 para 32 ou 40, ou 34 horas de grande parte das trabalhadoras a quem deram a categoria de preparadoras de cozinha para lhe dar agora a categoria de empregados de refeitório, reduzir o seu salário, não só em termos do número de horas, mas também em termos da categoria profissional. Depois também queríamos trazer aqui à Comissão e aos seus deputados mais 2 ou 3 questões que nos preocupam. A primeira questão é que todo este processo de concurso, o caderno de encargos existente, deve ter, por parte de quem é o fiscalizador ou representante do Estado para fiscalizar, em representação do Ministério da Educação, a DGEST, deve ter um papel que, no nosso ponto de vista, não está a exercer. Não está a exercer, e nós fizemos, já no início deste ano letivo, reuniões com representantes da DGEST, colocando, pela ligação que temos a estes trabalhadores, as situações todas em relação ao número de refeições quase escola a escola e o número de trabalhadores que lá existem em termos do rácio, e que verificamos que o caderno de encargos em mais de 80% das escolas do nosso país, do ensino secundário básico, que é aquelas que o caderno de encargos e a concessão engloba, não é cumprido. O número de trabalhadores, a carga horária não é cumprida, assim como esta questão que eu coloquei também das categorias profissionais. Pronto. Quem devia fiscalizar não fiscaliza. Esta é uma das nossas preocupações, e depois este problema da precariedade que graça nestas trabalhadoras, que vêem-se assim fragilizadas no sentido de poder defender os seus direitos, porque a resposta logo à sua situação é que, se você não fizer como nós queremos, se você não aceitar o contrato de 34 horas em vez do de 40, porque está um contrato novo, você por um ano não regressa a trabalhar na nossa concessão. Este é um problema grave deste setor que nós queríamos transmitir à Comissão. Depois também era importante deixar aqui mais duas ou três questões que têm a ver com este incumprimento e o desrespeito pelo caderno de encargos. Aquela empresa estão obrigadas, mas não cumprem, leva a que, do nosso ponto de vista, também haja concorrência desleal, porque outras concorreram, não ganharam o concurso, estas concorreram com um preço de um valor de refeição, mas que, para conseguir retirar os lucros que pretendem deste negócio, vão reduzir nos custos com o pessoal, e por isso assim é que vão conseguir obter os lucros que pretendem, reduzindo e não cumprindo assim com o Estado aquilo que o caderno de encargos define. Talvez passar ao Afonso, se quiser colocar mais alguma questão dentro do nosso tempo.
Ora, então, muito boa tarde. Eu, no fundo, iria, se calhar, reafirmar aqui um bocado as questões que colocou o meu colega António Baião. Nesta perspectiva, isto de forma reduzida, de forma sucinta, o que nos traz aqui, efetivamente, é a questão do cumprimento do que estabelece o caderno de encargos. Entendemos que aqui o Ministério da Educação não pode ter só o papel de elaborar o caderno de encargos, mas tem também aqui um papel muito importante no sentido de fiscalizar e de fazer cumprir o que define este caderno de encargos. O que nos temos deparado nos últimos anos é com um incumprimento muito grande, ou que dista muito da realidade que está vertida neste caderno de encargos por parte das empresas. Se não vejamos, o caderno de encargos define que, para um determinado número de refeições servidas em cada refeitório, tenham que ser contratadas um determinado número de trabalhadoras com uma determinada carga horária. A realidade com que nós nos deparamos nos últimos anos é que nem são contratados o número de trabalhadores que define o caderno de encargos, assim como não é respeitada a carga horária a cada um dos trabalhadores, de acordo com o que define o caderno de encargos. O que é que nos temos deparado? Temos-nos deparado que o caderno de encargos define também que trabalhadores com uma determinada carga horária têm que ter uma determinada categoria profissional, e depois percebemos claramente que o não cumprimento do número de horas que devia ser atribuído aos trabalhadores resulta efetivamente na intenção também de não lhe atribuir aquela categoria, porque isso resulta também num salário inferior. A preocupação que nós temos é que esta realidade tem sido por nós transmitida nos últimos anos, em particular à DGEST, já o era feito quando estas competências estavam atribuídas às direções regionais de educação, e ao longo dos anos nós temos transmitido estas preocupações muito a miúdo, inclusive com situações concretas de cada escola. Nesta escola a situação é esta, naquela é aquela, mas não temos visto ou não temos sentido um resultado prático da intervenção que nós entendemos que tanto a DGEST, a representação do Ministério da Educação neste processo, deve ter no papel de fiscalizar ou até não digo só de fiscalizar numa primeira linha, né? No sentido de que de comprometer as empresas com o cumprimento, mas no, na pior das hipóteses, numa segunda linha, de penalizar, porque também estão previstas as penalizações no caderno de encargos a que nos referimos. Esta é, no essencial, a questão que nos traz cá, porque, como eu estava a dizer, não temos visto, efetivamente, não temos sentido um reflexo do papel da intervenção que nós entendemos que a DGEST deve ter neste processo. É com um incómodo, chamemos-lhe assim, passa a expressão, muito grande, que tanto nós, enquanto Federação, como os trabalhadores, com um sentimento de incapacidade muito grande, nos deparamos com a passividade, a tranquilidade com que as empresas hoje não cumprem. Que o assumem a nós diretamente, quando confrontamos as empresas com esta realidade, muitas das vezes até quando nós referimos os senhores em relação a esta escola, não estão a cumprir, eles dizem não venham com essa coisa do caderno de encargos, como se efetivamente isto fosse um pró-forma neste processo todo. Não é? Ou seja, reflete efetivamente este distanciamento. A outra questão que queríamos colocar prende-se com esta questão da precariedade, tendo em conta que temos aqui trabalhadores que trabalham no setor há mais de 15 anos e todos os anos começam uma nova etapa, não criando vínculo nem ao local de trabalho, nem às próprias empresas. Queria também referir que estes trabalhadores já foram bastante penalizados com a revisão do Código de 2009, porque até então eles recebiam a caducidade, ou o valor correspondente à caducidade do contrato, e desde então, e de certa forma também lhes criava algum conforto no período de desemprego, tendo em conta que eram penalizados, porque o subsídio de desemprego é consideravelmente inferior ao valor do salário, e até porque muitos destes trabalhadores não reúnem os requisitos para ter acesso ao subsídio de desemprego. Disse, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, por saudar, na pessoa do Sr. António Baião, a Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal. Dizer que tomámos boa nota das questões que aqui nos trouxeram e, como muito bem disseram, não são novas, porque estiveram também cá na legislatura anterior. Nós temos, de facto, esta questão, enfim, é uma preocupação que nos move também a todos. Mas fiquei sobretudo perplexa com um dos números que foi dito pela intervenção inicial, que era que em 80% das escolas este caderno de encargos, portanto, é um número que nos chama a atenção, é um número esmagador, portanto significa que só 20% é que cumpririam. E isso merece-nos efetivamente preocupação. Nesse âmbito, o que nós, do Grupo Parlamentar do PSD, podemos fazer é tentar que, no âmbito da Comissão, fazer as diligências necessárias e, inclusivamente, na relação que a Comissão e particularmente cada um de nós estabelece com o Ministério da Educação, poder questionar sobre esta matéria, mas gostava de perguntar também concretamente o seguinte. Uma vez que existe a contratualização, quer por parte do Ministério, quer por parte dos municípios, se existe diferenciação nessa mesma fiscalização quando existe essa lógica de maior proximidade, nomeadamente nas autarquias, ou seja, se cumprem mais nas autarquias do que, eventualmente, quando a contratualização é feita pela Administração Central, e, portanto, se consideram que essa lógica de proximidade ajuda e se têm dados estatísticos que o possam também referir. Não deixarei, naturalmente, de nesta intervenção, destacar que, neste âmbito, faremos certamente chegar estas nossas preocupações ao Sr. Ministro, procurando também uma resposta às dúvidas que, sendo vossas, hoje também se tornaram nossas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada, não sei quem é que vai fazer a intervenção da parte do... portanto, eu passava desde já a palavra à Susana Amador.
Sr. Presidente,
para a sua intervenção.
Muito obrigada, estimados colegas, deputados e deputadas. Também uma boa tarde a todos. Saudar a Federação, na pessoa do Sr. Presidente António Baião, e agradecer a presença aqui na Comissão de Educação e, sobretudo, agradecer o trazer este assunto e este tema, que é um tema, infelizmente, que é estruturante, porque ele, de facto, está enraizado tem sido difícil eliminarmos aqui uma série de constrangimentos que também identificaram. Registamos, de facto, a questão que referiram da precariedade laboral e dizer que, da parte do Partido Socialista, o compromisso que temos ao nível do programa de governo e o compromisso que temos também enquanto deputados do PS é um combate à precariedade, seja a que nível for, e portanto a precariedade laboral é algo que nos preocupa, que está instalada na nossa sociedade e que queremos inverter e atenuar nos próximos anos, quer sobretudo nas áreas quer ao nível da educação, quer ao nível da segurança social, ou seja, onde existem estas situações que têm que ser resolvidas. E, portanto, assumir aqui este combate e esta vontade política clara e inequívoca inscrita no programa para o combate à precariedade laboral. Esta era a primeira nota que gostaríamos de deixar. A segunda nota de preocupação tem a ver, de facto, com o caderno de encargos e com o seu sucessivo incumprimento. Dizer, também na sequência do que disse o Sr. Deputado, a senhora deputada Nilza Sena, em relação ao poder local, nós também, obviamente falando enquanto ex-autarca, é algo que nós acompanhamos com preocupação. A proximidade permite fazer um controle melhor, quer da qualidade alimentar, quer do número de pessoas que vão estando na cozinha e a servir refeições, mas aquilo que também vos quero transmitir é que não existem muitas empresas e depois as que concorrem, infelizmente, os vícios vão-se repetindo. Para esmagar preços na componente alimentar, falta na componente laboral. Se tem na parte laboral, portanto, sofre a qualidade da comida. E, portanto, implica uma monitorização permanente, ter equipas permanentes nas escolas, e, portanto, há autarquias que já o fizeram, têm equipas permanentes que rodam os 20, 30 refeitórios escolares que existem, sobretudo em municípios maiores, por forma a certificar-se que este triângulo virtuoso, qualidade alimentar, segurança alimentar e o rácio das pessoas são cumpridas, mas implica um esforço permanente. E nota-se, obviamente, nos refeitórios escolares, que estão a cargo da administração central, mais dificuldade nesta monitorização, porque estão mais distantes e essa fiscalização é menor. Mas há um problema de raiz à partida, que é isto não deveria depender de um esforço permanente para cumprir. Quando assinamos um contrato, é suposto haver uma boa fé contratual e ambas as partes cumprirem o que lá está, e infelizmente esses incumprimentos sucessivos persistem. E a pergunta que gostaria também de colocar é se da parte da Federação houve algum tipo de ação, algum contencioso, se está pendente e qual o ponto de situação que podem fazer em relação a esta matéria. E obviamente que da nossa parte também iremos, portanto, averiguar e analisar esta questão de parte da DGEST para, no fundo, esta fiscalização poder existir, porque ela, no fundo, é praticamente ausente, quer a parte da fiscalização, quer a parte da aplicação sancionatória, que tem que começar a existir para que a impunidade não persista. E, portanto, dar-vos estas notas da nossa preocupação, do nosso acompanhamento aqui em sede de comissão e em sede do grupo parlamentar, para combater a precariedade e para garantir a segurança alimentar e a qualidade alimentar das nossas crianças, que é, obviamente, um direito básico à alimentação, que é fundamental estar assegurado com a qualidade que elas merecem e que o ensino e a escola pública também tanto carece. Muito obrigada.
Eu não sei, da parte do CDS-PP, não sei se é a deputada Ana Rita Bessa que irá fazer uma intervenção.
Sim, muito boa tarde. Começo por saudar aqui a delegação presente da Federação. Trazem-nos essencialmente dois problemas. Um tem a ver com a fiscalização dos contratos, outro é uma questão laboral. A questão laboral, vou passar aos meus colegas que tratam deste assunto, por manifesta incompetência minha de vos poder ajudar aí, portanto, tomei boa nota e passarei aos restantes deputados que tratam estes assuntos na comissão própria. No que diz respeito aos contratos, acho que estamos naquelas situações em que os contratos são aparentemente à prova de bala, não é? Porque têm especificado tudo e um par de botas do que é preciso cumprir. Nós estávamos aqui a ver Tem até as receitas que devem ser confeccionadas com as quantidades das sopas, dos hambúrgueres, o detalhe é total, mas fica-se pela letra, presumo eu, em muitos casos, e como aqui nos relatam, e eu tenho conhecimento até de algumas escolas que visitei, há de facto problemas graves de incumprimento. Portanto, as minhas perguntas são duas. Se veriam, como aqui já foi dito, se veriam com bons olhos que houvesse algum tipo de transferência destas competências para, no sentido da proximidade, no sentido da descentralização, por algum tipo de garantia de fiscalização, sendo certo que, como disse a senhora deputada Susana Amador, por um lado, isso obriga as autarquias a ter recursos presentes nas escolas, por outro lado, eu suponho que este tipo de problemas que acontece nos refeitórios escolares aconteça noutro tipo de serviços prestados pelas mesmas empresas, por exemplo, nos centros de dia ou outros serviços deste tipo, porque os contratos acabam por ser muito idênticos e, portanto, imagino quando falha em toda a linha, e uma fiscalização em proximidade feita pelas autarquias talvez pudesse assegurar essa transversalidade. Portanto, essa é a primeira questão, se veem ou não com bons olhos essa descentralização de competências, e a segunda seria se têm conhecimento já de caso a caso, como nos deram este número de 80% de escolas onde há alegado incumprimento, se têm conhecimento de denúncias feitas ou da quantidade de denúncias feitas em proporção, para sabermos que diligências é que podemos fazer e se podemos pegar em alguns desses casos como ilustrativos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o deputado Miguel...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a Federação e os seus dirigentes e agradecer a exposição que fizeram na Comissão. As duas questões aqui fundem-se muito, quer a questão laboral, quer a questão dos contratos, porque em muitos casos o próprio número de trabalhadores está previsto nos contratos e as cargas horárias. Portanto, o incumprimento da dimensão laboral também significa o incumprimento do caderno de encargos. Isto é um problema que reside na opção pela externalização destes serviços. Estas trabalhadoras, no essencial, deviam ter um vínculo à função pública, na opinião do PCP, a opção contrária mostra bem quais são os custos, não é? Os custos sociais da precariedade, da externalização, da entrega dos lucros a uma empresa ao invés de utilizar os meios próprios do Estado para cumprir uma tarefa que deveria ser do próprio Estado, enfim, correspondem a uma degradação das condições laborais das pessoas, mas não só, também correspondem a uma deterioração galopante da qualidade do serviço prestado aos estudantes e aos alunos de todo o país. Basta fazermos a experiência de tentar almoçar numa cantina pública e depois almoçarmos numa cantina concessionada e verificar a diferença, quer a qualidade, quer a forma como são tratadas as pessoas que lá trabalham. E também sabemos, infelizmente, que não havendo um número de inspectores minimamente razoável para assegurar o cumprimento da legislação laboral. A ACT não consegue ir à esmagadora maioria dos locais de trabalho. A DGEST deve ter uma vocação para fiscalizar direito laboral tão grande como eu tenho para, sei lá, como se costuma dizer, deve saber tanto aquilo como eu sei de lagares de azeite, não é? E, portanto, há aqui uma ineficiência factual, porque os contratos, de facto, podem lá ter todas as disposições muito regulamentadas, mas não há ninguém para os fazer cumprir. Enfim, da parte do PCP, esta situação resolvia-se precisamente com o fim das concessões a privados, que não só custam a qualidade, como custam, têm estes custos sociais, não é? Da instabilidade no trabalho, a pressão que muitas vezes é exercida sobre estes trabalhadores, obrigá-los muitas vezes a mudar de local de trabalho, a aceitar horários que não são compatíveis nem com a lei, nem com o seu contrato, a não renovação de contratos, a pressão e a chantagem que é exercida. Senhores deputados, às vezes nem é preciso nós sairmos de muito longe de onde estamos. Às vezes nem é preciso ir às escolas. Às vezes, se calhar, dentro das paredes onde nós estamos, também podemos conhecer casos desses, de concessões, de cantinas, onde comemos todos os dias e onde os trabalhadores são alvo das maiores pressões e onde a lei é atropelada de forma grave e todos os senhores deputados têm a oportunidade de conhecer. Portanto, a concessão é uma má opção. mas, e o PCP tem-se batido sempre contra a concessão de serviços públicos e a externalização de serviços públicos, mas sem prejuízo dessa postura de fundo, evidentemente que também mobilizaremos as nossas capacidades de intervenção aqui no Parlamento, para, no caso concreto, tentar obter do Ministério da Educação medidas objetivas para que, principalmente na zona da DREC, presumimos que é a zona que também, sobre as quais incide a maior parte das queixas que aqui nos trazem, que possa haver uma intervenção da parte do Ministério para tentar, enfim, ao máximo regularizar as situações que possam ser irregulares, e acreditamos que sim, que sejam muitas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava-vos agora novamente a palavra. Foram feitas algumas questões, alguns comentários. Não sei se gostariam de... Têm 10 minutos para...
Muito obrigado. Vou tentar... Primeiro vou colocar três questões que ficaram do início da exposição sem serem colocadas. Algumas delas podem ser esclarecedoras para algumas preocupações que nos colocaram, e depois responder concretamente às questões, e depois, se tivermos tempo, os meus colegas também, se quiserem colocar mais uma questão. Em relação às três questões... Há um recurso muito grande, que é uma questão que queríamos colocar, às empresas de trabalho temporário, sobretudo para as trabalhadoras com horário reduzido. As trabalhadoras que têm horário reduzido, normalmente as empresas subcontratam às empresas de trabalho temporário. Depois também, e não se compreende, porque se o contrato é de 3 anos, sabem que vão ter este refeitório durante 3 anos, não se compreende, e nós fizemos um grande esforço junto às empresas, mas continuamos a ter um número bastante exagerado de trabalhadores através das empresas de trabalho temporário. Depois também, o caderno de encargos diz que não pode haver horários de trabalho, e para nós, no ponto de vista humano, acho bem que o caderno de encargos diz isso, horários de trabalho inferiores a 20 horas. Mas nós temos situações... nessas 80% de incumprimento, em quase todas elas, situações de trabalhadores contratados 8, 10, 12 horas de trabalho, que não dá sequer para, muitas vezes, para o transporte. Posso-vos dizer que muitas vezes serve para a trabalhadora ir lá, trabalha na hora do empratamento, porque é essa a preocupação das empresas, é na hora da linha para os estudantes cumprirem a sua refeição, que tem que estar tudo certinho e terem pessoas suficientes para servir as refeições, para que depois a escola, a direção da escola, não tenha nada para dizer, porque o serviço foi bem prestado naquele momento. Mas depois a higienização da louça, dos espaços, da cozinha, a preparação dos alimentos no início, em que muitas vezes entra a cozinha só às 8 da manhã, sozinha, sem mais nenhum trabalhador, que só entra a segunda trabalhadora às 10 da manhã, isso não há preocupação para as empresas em termos de cumprimento. Por isso, mais um de respeito em relação à questão. Depois também, o que interessa às empresas, e como já colocámos, reduzir custos. Eu vou dar aqui um exemplo, quando perguntam a questão dos 80%, onde há incumprimento. Realmente há incumprimento noutras variáveis, não é só da carga horária e no número de trabalhadores. Mas se há nestes 20% de escolas que nós falamos, onde as direções das escolas, as direções dos agrupamentos são intransigentes e dizem não, o caderno de encargos diz que são X trabalhadores, os senhores têm que colocar aqui X trabalhadores. Nesses 20%, onde as escolas e as direções das escolas são mais intransigentes, aí eles vão cumprindo. Tal como também, dar um exemplo, pode ser caricato, a fécula de batata para fazer a sopa também só entra nas outras escolas onde não há intransigência em relação a isso. Né? Em que as escolas querem que seja com batata. Portanto, dar um exemplo, não tem nada a ver no ponto de vista de quem defende isto ou quem defende aquilo, mas onde há, eu estou a falar a fécula da batata para não falar na matéria-prima em geral, né? Porque há escolas em que têm um professor a verificar quando as encomendas chegam à escola para fazer isso. Depois, em relação à responsabilidade destas trabalhadoras, a cozinheira neste momento nas escolas, a quem as empresas muitas vezes deviam dar por via da contratação coletiva aplicável, deviam ser todas cozinheiras de segunda, e grande parte delas são cozinheiras de terceira, porque lá está a pagar menos, e se queres ser cozinheira de terceira, tudo bem, se não queres. Muitas delas, às vezes, no ano letivo anterior foram cozinheiras de segunda, mas depois são contratadas como cozinheiras de terceira no ano letivo a seguir. Não é? Muitas delas, elas são as chefes das cozinhas, fazem tudo, a encomenda, fazem o registro de tudo, fazem toda a burocracia, porque as empresas não têm encarregados para ir vigiar, nem para fiscalizar, chegam a estar quase um período letivo sem aparecer nenhum encarregado à escola para fazer essa fiscalização. Perguntas em concreto. Em relação à contratação das empresas de trabalho temporário, já respondi que existe esta situação. Em relação à questão de ações em contencioso, nós temos muitas situações colocadas naquilo que tem a ver com a legislação laboral, nesta questão das categorias profissionais, colocadas à ACT, mas respostas, temos muita dificuldade. Inclusive temos esta matéria da contratação coletiva no Sr. Inspetor-Geral. está há quase um ano, um inspetor-geral, a questão das categorias profissionais das trabalhadoras, em que há duas técnicas que se responsabilizaram de fazer, porque isto estava tudo espalhado para as diversas ACTs no país, e o inspetor-geral chamou a si. Mas até este momento não temos resposta a essa situação. Nós estamos hoje a fazer esta exposição aqui porque esgotámos todas as vias. Nós dialogámos desde o início com a empresa, nós dialogámos com a DGEST, nós já reunimos este ano com a DGEST, mas estar perante um nutricionista, um engenheiro e o doutor Fernando Paes, que é o homem que nos recebe em representação do seu diretor, nada tem servido para resolver este problema. Outra pergunta, transferência destas competências. Nós achamos que a forma como está feita, nós temos exemplos a nível das câmaras municipais da concessão destes serviços. Eu posso dizer, por os conhecimentos na nossa área regional, mais na região centro, existem situações diferenciadas. Por exemplo, existem IPSS ou associações que fazem o serviço muito bem feito, mas o que temos é... Quando são concessionados com estas empresas, eu posso vos dizer, há uma promiscuidade muito grande da inter-relação, onde, por exemplo, a Eureste, neste momento, se ganhar câmaras municipais na região centro, tem esta interligação, inclusive, se calhar, às escolas e agrupamentos de escolas, que não sabem que, se calhar, que de lá se faz o transporte de alimentação para os refeitórios das câmaras municipais. Se muitos sabem, alguns não sabem. Não é? Ou mesmo para outros serviços que têm, fora das câmaras municipais. Por isso, o que nós dizemos, está aqui, é uma questão de responsabilidade social das empresas que não existe, destas empresas, e que são poucas neste momento, cada vez mais, infelizmente, a concorrência entre eles é muito pouca, porque é o Grupo Trivalor, a Gertalia e tal, e a Eureste, que são as concessionárias da maior parte deste tipo de concessões, e temos a Unicelf, mas num nível muito mais pequeno. E é esta a situação que se passa. Não sei, Afonso, que és... completar. Fernanda.
Não, mas se temos tempo, posso...
Exato.
Com certeza.
E aproveitar, efetivamente, para, mais uma vez, reforçar aquilo que disse o António Baião, porque esta questão foi aqui colocada duas vezes, se na nossa opinião, eu acho que foi que era esta a pergunta, se na nossa opinião a transferência de competências para um nível de proximidade maior se ajudaria, eu acho que esta resposta, o que Baião referiu aqui, responde de forma clara. Existem escolas enquadradas naqueles 20% que referimos, onde efetivamente, quando os diretores das escolas ou os diretores de agrupamentos se empenham também naquilo que entendemos que é um papel deles, enquanto diretores de escolas e diretores de agrupamentos, não é? Porque são eles, que estão mais próximos, e são eles os diretores da escola, se o refeitório é da escola, se o contrato efetivamente é este, cabe-lhes a eles também, de certa forma, pelo menos, perante a denúncia frequente que, em particular, os sindicatos afetos à nossa federação têm feito, tanto junto da DGEST, como junto dos próprios diretores de agrupamento de escolas e diretores de escolas, cabe-lhes a eles também aqui este papel, não é? E nestes 20% têm efeito efetivamente, e temos muito bons exemplos de como isto, fazendo-se bem, produz efetivamente resultados bastante, bastante positivos, mesmo em relação à questão que referia o André, das matérias-primas, não só das questões ligadas à relação laboral, mas também em relação às questões da matéria-prima e do produto final, que é efetivamente o que se pretende, que é um serviço de qualidade, neste caso aos alunos que frequentam estas escolas públicas. E eu queria só acrescentar aqui uma coisa, porque efetivamente os 10 minutos iniciais são curtos para tanta, ou porque nós andamos aqui há uma série de tempo com várias tentativas de chegar ao entendimento por via da negociação com as empresas, da nossa intervenção junto às empresas da DGEST, e isto criou-nos também aqui alguma ansiedade, e tínhamos aqui uma panóplia de coisas que gostávamos de expor, mas que não temos possibilidade. Mas em relação àquela questão da precariedade, nós gostaríamos aqui também de referir que também já deixámos esta ideia na DGEST e também já trocámos impressões com algumas empresas que concessionam estes serviços, e até são as próprias empresas a dizer que estariam disponíveis para aceitar uma situação de género, que era, por exemplo, a questão, tendo em conta a legislação laboral atual, a questão dos contratos intermitentes, podendo aqui garantir algum vínculo por parte destas trabalhadoras ou às escolas, e neste caso em particular às empresas, enquanto elas concessionarem este serviço. O que nós pretendíamos também aqui era deixar esta preocupação, que estas trabalhadoras trabalham há mais de 15 anos num local de trabalho e efetivamente todos os anos na incerteza, e muitas que ficaram pelo caminho. Temos muitos exemplos, muitas experiências de trabalhadoras que infelizmente ficaram pelo caminho por situações que nada têm a ver com o desempenho que elas tinham no local de trabalho, por questões alheias, que estariam protegidas naturalmente se tivessem um vínculo efetivo ao local de trabalho, como se verifica noutro tipo de concessões, como é as cantinas hospitalares, que os trabalhadores têm um vínculo com as empresas e quando transmitem para a outra, quando serviço ou concessão transmite, os trabalhadores, o quadro de pessoal transmite-se da mesma forma para a responsabilidade da empresa ganhar a concessão. Entendíamos que também neste setor das cantinas escolares esta situação deveria ser semelhante, do género, garantindo aqui algumas condições de trabalho e de vida para os trabalhadores e para as respectivas famílias. Obrigado.
Muito obrigado, e cumpriu os 10 minutos quase certos. Eu agradeço a vossa presença aqui connosco, agradeço terem transmitido as vossas preocupações. Como perceberam, houve aqui questões muito específicas que nós gostaríamos se calhar de ter até mais informação, se nos pudessem mandar com algum detalhe superior, acho que seria útil. E mais uma vez agradecer a vossa vinda cá e espero que desta vez possa haver alguma solução. Muito obrigado.